Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Na madrugada do último 18 de agosto, uma queda de energia, seguida pelo surgimento de uma luz forte e vermelha e do som de uma furadeira elétrica, cortaram a tranquilidade que imperava no bairro São José. Na periferia de Peruíbe, no dia seguinte, se revelou um clarão em meio à pastagem alta. Um círculo de cerca de 4 metros de diâmetro havia sido feito sobre o mato amassado. Estes fatos, contados por testemunhas e presenciados por especialistas, seriam evidências do pouso de uma nave extraterrestre em nossa região? A certeza que temos é que este caso reanimou o cenário ufológico da Baixada Santista. Todos voltam àquela velha questão: existe vida fora da Terra? Boa noite, eu sou Bruno Nogueira, são exatamente 9 horas e 19 minutos e está no ar a mesa redonda do programa Realidade Regional. Hoje, para discutir o assunto do surgimento de OVNIs na região, estamos recebendo o ufólogo e presidente do Grupo de Estudos Ufológicos da Baixada Santista, Wallace Albino, e o professor titular de Física e coordenador do curso de Matemática da Universidade Católica de Santos, Antônio Tadeu Frutuoso Amado, além do nosso repórter Leonardo Aires, que fará perguntas e nos ajudará na apresentação. De cara, eu repasso a última pergunta aos nossos convidados da mesa. Wallace, boa noite. Extraterrestre existe?
Com certeza existe. Boa noite.
Antônio, boa noite. Existe vida fora da Terra?
Olha, eu acredito que exista, sim. Porque seria um imenso desperdício de espaço só existir a gente aqui nesse universo. Mas vir aqui para olhar a gente é outra coisa.
Uhum. Eu vou já começar com a primeira pergunta para o Wallace. Wallace, o que exatamente um ufólogo faz?
Bom, um ufólogo é uma pessoa que se interessa, né, por casos de objetos voadores não identificados que aparecem no céu e pesquisa o assunto, tem, né, esse trabalho de investigar quando acontece algum caso, ir lá investigar, colher depoimento das pessoas em locais onde está aparecendo, fazer vigília, tentar registrar e divulgar esse assunto, que é um assunto que desperta interesse nas pessoas.
Professor Antônio, então, pelo que o senhor disse, os extraterrestres não teriam um porquê vir à Terra para pesquisar? É uma coisa um pouco paranormal?
Não falei isso.
Uhum.
Eu disse que uma coisa é a existência deles. Outra coisa é eles virem aqui, se apresentarem para algumas pessoas, particularmente pessoas com, às vezes, com problemas, pessoas que têm passagem em polícia... É como o filme americano. Sempre as coisas acontecem lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, todo mundo vai visitar o presidente americano ou destrói a cidade de Nova York ou destrói a cidade de São Francisco. Eu acho que uma coisa é a existência, que seria um imenso desperdício, né, de espaço e da obra da natureza. Outra coisa é vir aqui quando as distâncias são muito grandes, né? E esse é um dos problemas que nós, né, porque nós humanos nos predispomos a ir à Lua, visitar os corpos celestes mais próximos, né, do sistema solar, a cata de vida parecida com a nossa, diga-se de passagem. Ninguém está procurando outras coisas. Estão procurando um tipo de vida. E o problema, por exemplo, com o planeta Marte, que é o mais imediato, que é o foco de atenção, é porque existe uma teoria planetária que supostamente um cometa se chocou com o planeta Marte, resíduos dessa explosão viajaram até a Terra e foram descobertos alguns meteoritos no Polo Sul, onde existiam lá traços de amebas, de seres vivos, traços. E comprovaram que possivelmente a existência daquilo refletiria na existência da vida na Terra. Bom, isso são suposições de astrônomos que talvez tenham uma imaginação um pouco fértil, né? As distâncias são muito grandes para vencer essas coisas. Não é com piscar de olhos. E não adianta ficar imaginando situações. Agora, tem gente séria estudando, né? O próprio Carl Sagan escreveu um livro sobre uma astrônoma que se dedicou e se dedica até hoje à detecção da existência de vida extraterrestre. E existem grupos de estudo, né? Tanto que existem vários astrônomos jovens que atualmente se preocupam em detectar, usando vários tipos de instrumentos, né? Corpos celestes em sistemas solares, na própria galáxia, que seriam parecidos ou teriam condições de um tipo de vida, de existência de vida.
Eu vou passar uma pergunta aqui para o Wallace. Wallace, esse caso narrado no começo de Peruíbe, o mais quente agora, né? O que há de concreto sobre esse caso?
Bom, o que há de verdade lá é que, de fato, em uma noite que o céu estava claro, não ventava nem nada, moradores ali do bairro São José, em Peruíbe, acordaram de madrugada com os cachorros da vizinhança latindo de maneira totalmente estranha. E as pessoas que chegaram a sair na madrugada lá fora diz que viram uma luz subindo ao céu em alta velocidade e depois teve blackout, acabou a energia no local. No dia seguinte, uma moradora que morava em uma casa próxima ali em um sobrado, quando ela chegou na sacada, ela viu uma marca que estava amassada lá no capinzal, uma marca circular. Não era bem circular, era uma marca oval que a gente esteve lá medindo, de 8 metros de largura por 14 metros de diâmetro, uma marca grande, que estava só nessa região. Ali a região de capinzal é vasto, mas era um local específico que estava essa marca lá. Então, juntando todos os depoimentos das pessoas ali, de tudo, ficou claro, evidente, que alguma coisa pousou ali naquele local. E não foi um avião, não foi um helicóptero, porque não houve barulho detectado pelos moradores locais, nem foi um balão. Então, alguma coisa, uma nave ali, um objeto voador não identificado, desconhecido, com certeza pousou naquele local.
Uhum. Professor, existe uma teoria que alguns defendem que os governos das potências mundiais, principalmente os Estados Unidos, eles se utilizam de algumas tecnologias vindas de fora do planeta para o seu arsenal bélico. O senhor acredita nisso? Seria possível isso?
Você não acha que uma ideia um pouco infantil isso aí? Um pouco... Porque se eles tivessem todo esse poder de fogo aí, baseado em uma suposta inteligência extraterrestre, eles já teriam resolvido uma série de problemas ao modo que eles conduzem as coisas. Não teria motivo algum para ficar escondendo esse tipo de armamento, para dar explicação para quem, uma vez que eles iam ser os dominadores. Pense no Império Romano, né, que não dava explicações para ninguém das atitudes que eles tomavam. Se você tomar o Império Romano hoje, é o norte-americano, eles não teriam motivo para ficar escondendo absolutamente nada. Eles fariam e ponto final, dariam o crédito para alguém. Ora, existe isso aí. O que nós temos é o que a gente sabe mesmo. Realmente armas atômicas e mísseis teleguiados, controle de... Existe toda uma tecnologia que você usa quase que no seu dia a dia hoje. Não existe... Existem formas e pesquisas e grupos independentes hoje que estão querendo viabilizar formas de lançamento de naves para a economia de energia, coisas assim. Tem gente imaginando um elevador que vai daqui, da superfície da Terra até um ponto orbital, 300 quilômetros de altura, mas é um cabo, é como um elevador mesmo, seria com isso. Tem na internet, é fácil de acessar. Agora, fontes de energia de outra forma, dificilmente tem conhecimento. É o que está aí.
Eu tenho uma pergunta para o Wallace, já aproveitando esse gancho da participação militar nesses estudos ufológicos. Na sua opinião, a que se deve esse acobertamento dessas entidades militares em casos famosos como Roswell? A que se deve esse acobertamento?
O principal é isso, o interesse bélico em desenvolver essa tecnologia mesmo. Então, os governos têm interesse em desenvolver essa tecnologia que essas naves demonstram, né? A gente teve vários casos aí desses objetos que apareceram, até mesmo um caso famoso aqui no Brasil, que aconteceu na década de 80, que esses objetos apareceram aí, invadiram o nosso espaço aéreo, e o governo brasileiro, a Força Aérea Brasileira, mandou caças tentar interceptar esses objetos, né? Então, tem sim interesse em desenvolver essa tecnologia, tentar talvez capturar uma nave dessa para desenvolver essa tecnologia para se tornar uma potência.
Seria a Área 51 um celeiro disso?
Sim, a Área 51 é uma base que fica no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, né? Que, segundo depoimento de alguns cientistas que trabalharam lá dentro, afirmam categoricamente que o governo americano, sim, mantém lá dentro destroços de naves e corpos de seres que foram capturados em nosso planeta.
Pegando só esse gancho do acobertamento novamente, e a que se deve, por exemplo, em casos importantes no Brasil, como o caso Varginha, o Brasil sempre tem que dar uma satisfação para os Estados Unidos, alguma coisa assim, nessa participação nesses estudos desses casos ufológicos?
Existem vários países que mantêm um intercâmbio de pesquisas com o governo americano, né, e projetos espaciais em conjunto, e esse assunto acaba caindo nessa categoria, né? Então, por isso que houve esse caso, por exemplo, o caso do famoso ET de Varginha, né? Que uma criatura estranha foi capturada lá no sul de Minas. A gente acompanhou as pesquisas e teve depoimento de militares que participaram de toda a operação. Sabe que foram vistos, né, pessoas, cientistas da NASA, lá na época, no caso, lá na cidade de Varginha, né? Depois houve uma justificativa do governo brasileiro tentando dizer que esses cientistas da NASA vinham aqui ao Brasil por causa de um satélite que o Brasil estava fabricando. Só que esse satélite estava sendo fabricado no ITA, em São José dos Campos, né? E esses cientistas foram vistos lá na cidade de Varginha e depois na Unicamp, em Campinas, onde se sabe que as criaturas foram levadas. Então, existe esse intercâmbio com alguns países em relação aos Estados Unidos, porque mantém uma tecnologia maior e, com certeza, um conhecimento maior sobre esse assunto.
Trazendo um pouco o caso do aparecimento de OVNIs aqui mais para a região, professor Tadeu, Antônio Tadeu, existiu aquele caso de 96, do surgimento de uma luz em cima da ilha do Urubuxaba, em São Vicente. Isso já tem algo provado? Já tem alguma teoria sobre isso?
Não. Apenas ali era um... Ou foi alguém na ilha ou alguém num barco. Não dá para ficar flutuando ao sabor do vento, se deslocando com velocidade baixa, como foi o relato que ligaram na minha casa para procurar saber. E não havia... Uma luminescência que estava sendo vista era de dentro de um apartamento. A pessoa disse que estava filmando. Aquilo estava estava oscilando com as ondas, o mar não estava, se me lembro razoavelmente da época, o mar estava um pouco mais agitado que o normal. Quer dizer que não tem ninguém se preocupando com isso, não ficou ninguém preocupado com esse tipo de coisa. Não vejo preocupação necessária com esse tipo de ocorrido. Não interessou para ninguém, absolutamente ninguém.
Esse caso...
A não ser, assim, claro, tem as pessoas, a sociedade, a população, os jornalistas que foram, que até saiu, se não me engano, saiu no jornal no dia seguinte. Uhum. Então, mas não tem interesse científico nenhum. Aquilo não mostrou nada que evidencie algo importante para se preocupar. Os relatos que fazem, às vezes, de ocorrências militares é que acabam levando militares, né, profissionais que não são cientistas, a maioria engenheiros, são engenheiros militares, eles têm compromisso diferenciado, formação diferente. Então, eles tratam da situação de forma diferente, diversa.
Esse caso é só um exemplo dos vários que surgiram na região. De fato, a Baixada Santista tem uma ligação forte com os casos de aparecimento de OVNIs. A que isso se deve, Wallace?
É, isso a gente também não sabe dizer. A gente sabe que realmente existe, né, aqui no Brasil, alguns locais onde a incidência é maior do que outros locais. O litoral paulista é um desses locais, principalmente a região ali de Ilhabela no litoral norte, Peruíbe no litoral sul, são locais onde a incidência ufológica é mais constante. Mas também tivemos casos aqui na região aqui em Guarujá, Santos, São Vicente, né? Tivemos agora um caso há pouco tempo que a gente esteve pesquisando, que foi... recente, agora no ano passado, que foi controladores de voo ali em cima do Morro do Votoruá, que testemunharam, filmaram e fotografaram uma aparição de vários objetos que apareceram lá, e eles tinham conhecimento sobre rota de vento, tudo, e confirmaram que aquilo não era um balão, tinha uma inteligência por trás, faziam manobras e evoluções, e testemunharam esses objetos. Então, realmente, existem algumas ocorrências em todas as região aqui do litoral paulista, mas concentrando o Peruíbe no litoral sul e Ilhabela no litoral norte.
Só um minutinho, Léo. Só lembrando que hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio, para o nosso Mesa Redonda, o professor de Física da Universidade Católica de Santos, Antônio Tadeu Frutuoso Amado, e o ufólogo Wallace Albino, para discutirmos os casos de aparecimento de OVNIs na região.
Queria perguntar para o Wallace até da... envolvendo a resistência que a ufologia ela encontra, no âmbito geral da ciência, quais as principais, a principal resistência, as discordâncias que tem entre ufólogos e cientistas?
Principalmente, né, como o professor disse ali, que não acredita que seres iriam viajar milhões de anos-luz para chegar até aqui. Mas esses cálculos é feito em cima da tecnologia que a gente conhece, e a tecnologia está sempre avançando, então pode existir, de repente, atalhos aí no espaço, né? Mas a gente percebe que tem pessoas interessadas, sim, tem até cientistas que já testemunharam objetos. Eu vou dar um exemplo aqui famoso de um cientista, um astrônomo chamado Joseph Hallen Hynek. Ele era um cético em relação ao fenômeno ufológico, ele não acreditava em ufologia. E ele foi contratado pelo governo americano para chefiar um projeto do governo americano chamado Projeto Blue Book, Livro Azul, que era para desmistificar todos os casos ufológicos, né? Dizer que era balão meteorológico, era o planeta Vênus, tudo. Depois que ele pesquisou diversos casos, que ele viu que não tinha nenhuma explicação natural, o que ele fez? Ele abandonou o projeto e veio a se tornar um ufólogo, e na década de 70 acabou sendo consultor do Steven Spielberg, quando o Spielberg fez o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Então também era uma pessoa que era cética em relação ao assunto, e depois que ele passou a se envolver e pesquisar o assunto, viu a seriedade que existe na ufologia.
Uhum. Então, pegando essa sua explicação, esse seu exemplo, até com conhecimento do professor Antônio, qual a sua opinião a respeito desse assunto, dessas aparições?
As opiniões que são dadas, como ele tem falado, sem desrespeitá-lo, são exatamente essas que as pessoas que creem nessas situações depõem. A tecnologia está sempre sendo desenvolvida, mas no nosso planeta não existem saídas nem canais, né? Porque essas hipóteses são fundamentadas em teorias feitas pelos homens. Caso contrário, né, nós ficaríamos no imaginário lá apocalíptico de Isaías, de São João, que também viam coisas, carruagens. Então, precisa-se ter em mente que a tecnologia que se fala, que está sempre... é a tecnologia que nós conhecemos. Falar que existem canais... tem canais no espaço, mas que canais são esses? São situações matematicamente solúveis, mas tecnologicamente impossíveis. Matemática é uma coisa, a realidade física é outra. São situações diferentes. Falar que o espaço tem 4 dimensões, tem uma comprovação física dessas situações, porque envolve problemas de movimento, envolve problemas de referenciais, que foge da conversa agora. Agora, imaginar aí situações que alguém, algum cosmólogo, comenta sobre teorias cosmológicas, sobre buracos de minhoca, coisas desse tipo. Isso é muito além daquilo que você possa ficar imaginando, porque é uma solução matemática, não tem realidade física aquilo. Para nós, não existe observação que comprove a realidade física daquela situação. Ah, no que essas pessoas se baseiam para essas viagens serem feitas mais ou menos rapidamente e não levar séculos e séculos para atravessar de uma nebulosa que tem aqui próximo no hemisfério sul, né, que é possível ver durante a noite, lá em Peruíbe principalmente, né, as nuvens de Magalhães, que leva-se apenas 100 mil anos para chegar, a luz leva 100 mil anos para chegar aqui. Isso com a velocidade da luz. 100 mil anos são milhares de gerações. Claro, para você chegar nesse nível, você pode até viajar com velocidades próximas à da luz, mas um caminho sofisticado... Isso não tem, porque essa ideia, a tecnologia, o caminho sofisticado, vai uma passagem no espaço, isso aí é com base em alguma leitura de conhecimento físico e matemático que se dá aqui na Terra, na Terra. A imaginação é na Terra. Não tem nenhuma visão de modernidade fora da Terra. O Einstein não era extraterrestre, ele morava aqui. Então, e outras pessoas que são autores de teorias que envolvem questões que supostamente levam a esse tipo de reflexão. Quando uma pessoa dessa vier com uma teoria que nada tem a ver com o que a gente faz aqui, né, e que explique a coisa adequadamente na linguagem que é inteligível, em qualquer lugar do universo, que é matemática, aí a coisa fica mais séria. Aí
vou
é diferente.
Vou perguntar agora para o Wallace.
Apenas só para complementar, que a ufologia ela não se baseia em teorias, mas sim com pesquisa de fatos de objetos voadores não identificados que estão aqui. Isso é comprovado através de fotos, filmagens, evidências físicas, porque teve casos que esses objetos foram detectados por radar. Evidências físicas desses objetos que desceram em locais que foram analisados, documentos oficiais já de diversos países comprovando que suas forças armadas pesquisaram o caso. Agora, recentemente, ufólogos brasileiros foram convidados a visitar o Sindacta em Brasília, onde a Força Aérea Brasileira disponibilizou 3 pastas só com casos pesquisados pela Força Aérea Brasileira. Então, a ufologia trabalha com a realidade de naves com uma tecnologia desconhecida e inteligentemente tripulada estarem aqui. Agora, como chegar aqui, realmente a gente baseia em teorias porque não se tem um conhecimento de como elas vieram.
Diga-se de passagem que um ex-coronel da Força Aérea é ufólogo, né? Então certas coisas também têm a ver.
Sim, como tem cientista também que são ufólogos, tem pessoas ufólogas de todas as áreas.
Não conheço nenhum.
Eu acabei de dar um exemplo do Joseph Halley Reinek, que era um cientista astrônomo e virou ufólogo.
A temática do filme Contatos Imediatos Terceiro Grau foi com base em algumas ideias dele que surgiu aquele filme.
Nós só vou dar uma cortada. Nós temos no cinema também, né? O cinema tratando de alguns casos ufológicos. O Wallace já citou diversos casos que foram para as telonas. Como ele interfere no trabalho do ufólogo?
Não, o cinema, em sua grande maioria, atrapalha, entendeu? Porque passa uma imagem que não condiz à realidade. São poucos os filmes que abordam a ufologia com realidade, com fatos reais, como Contatos Imediatos, que foi um filme, alguns casos verídicos que foram feitos em cima de casos reais, mas a maioria dos filmes de Hollywood, né, que nem Invasão dos Mundos... Independence Day, que mostra aquela chegada de naves invadindo, destruindo tudo, essa visão não tem nada a ver com as pesquisas que a gente realiza. Realmente mostra uma visão aí de Hollywood em relação ao assunto que não tem nada a ver com a realidade do fenômeno.
Ridiculariza um pouco a atuação dos ufólogos?
Eu separo, né? Não seria um filme de... Embora trate a temática extraterrestre, para mim não é um filme de ufologia, é um filme de ficção científica, né?
E isso a gente estava tratando do cinema. E de cobertura de mídia, você acredita que ela contribui com o estudo ufológico ou às vezes atrapalha? Como é a sua visão disso?
Um pouco atrapalha também, porque a ufologia ela tem duas linhas de pesquisa. Tem a ufologia científica, que trabalha em cima de dados, e tem a ufologia mística, que aparece aí, né? São pessoas falando que já viajaram, dizendo que mantém contato, tudo, e geralmente essas pessoas não provam que estão falando. Então, geralmente, a boa parte da mídia, ela tem mais interesse no que dá audiência. E os casos onde, né, se você tem aí uma... esses casos, assim, né, que não tem tanta comprovação, acabam tendo uma repercussão maior na mídia, um ibope maior. Então, acabam divulgando e, de repente, uma pessoa, que nem recentemente teve uma pessoa que apareceu dando uma entrevista, que mantinha contato e falando que deu uma data precisa, que ia descer uma nave e a bordo da nave estava Jesus Cristo. Quer dizer, isso foi divulgado e parece que era uma visão inteira da ufologia. E não era bem assim, era uma opinião de uma pessoa só, que não era a opinião da ufologia em si. Então, às vezes, a imprensa ela atrapalha porque ela não sabe diferenciar o que é um ufólogo do que é uma pessoa que afirma ter contato. O ufólogo é o pesquisador, não é a pessoa que afirma ter contato com ET. Então, aí acaba atrapalhando, geralmente, porque o repórter, a pessoa que faz a entrevista, não tem um conhecimento profundo da ufologia em si.
Bem, a nossa mesa redonda vai ficando por aqui. Hoje nós recebemos no nosso estúdio ufólogo e presidente do Grupo de Estudos Ufológicos da Baixada Santista, o Wallace Albino, e o professor Antônio Tadeu Frutuoso Amado, de Física e coordenador do curso de Matemática da Universidade Católica de Santos. Eu vou dar 2 minutos para cada um dar suas considerações finais. Uma boa noite, professor.
Deixa ele terminar, eu não vou retrucar em nada o que ele vai falar. Eu agradeço o convite. Que fizeram, acho interessante essas discussões, desde que elas sejam equilibradas, né? Nada mais, só tenho a agradecer a vocês e pelo interesse de me convidar.
Uma boa noite, Wallace.
Boa noite também, agradeço a participação ao professor aí. E dizer que depois desse caso de Peruíbe, a repercussão aqui na mídia, aqui na região do litoral foi bastante. Então, se apareceram novos casos interessantes que a gente está pesquisando, recebemos fotografias e filmagens interessantes para analisar. Então, se a pessoa tiver algum relato, queira entrar em contato com o grupo GEUBS, o telefone é 3382-2306 e o e-mail é geubs@uol.com.br.
Alguma última consideração, Leonardo?
Não, só agradecer mesmo a participação e o debate, que foi bastante equilibrado, e agradecer mesmo a participação dos dois convidados.
Bem, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Nossa mesa redonda volta na semana que vem. Até lá.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.